Olá, pessoal! Bem-vindos à segunda temporada do DNCast, o podcast do Diário das Nações. Eu sou Luiz Eduardo Moreira e vou estar apresentando este episódio inaugural da nova temporada, trazendo para vocês novos conteúdos, novos convidados e uma nova identidade visual. Estamos muito animados para estar com vocês nos episódios mais à frente e queremos muito seu apoio para essa segunda temporada. Compartilhe este episódio com os amigos e comente as suas impressões na nossa página no Instagram, que para quem ainda não seguiu é @diarionações. Além disso, é importante falar para vocês da nossa iniciativa no Catarse. Para você que gosta do nosso trabalho e quer incentivar a gente a continuar produzindo conteúdo sobre política internacional. Vá para nossa página no Catarse, o link está na descrição deste episódio e na bio no Instagram. É muito fácil fazer sua assinatura e por um valor simbólico você pode acessar nossos episódios de antemão e receber conteúdos antecipados do Diário das Nações. Então, pessoal, o que esperar do resto de 2021? Este ano foi muito frenético, não só por conta da pandemia, mas também por outros fatores, como mudanças climáticas e instabilidade política, que nós brasileiros, infelizmente, conhecemos muito bem. E apesar deste ano estar se encaminhando para o fim, muita coisa ainda pode acontecer. E aqui estão alguns dos fatos para você ficar de olho para esses últimos 3 meses. Aqui na América do Sul, em 21 de novembro, teremos eleições presidenciais no Chile. E por que isso é tão importante? O país vive e viveu um intenso processo político de inquestionamento do modelo político-econômico adotado no início dos anos 90, que foi apoiado pelo então ditador chileno Augusto Pinochet. Desde 2019, milhares de manifestantes saíram às ruas exigindo melhores condições de vida. E após meses de intensos debates, conseguiram a aprovação de uma nova constituinte que irá inutilizar aquela que Pinochet deixou de legado para o país. A votação para a Assembleia Constituinte aconteceu em maio de 2021 e entrou para a história ao ter uma atenção especial para a equidade de gênero e também para as minorias do país, tendo 17 assentos dedicados exclusivamente aos povos indígenas do Chile. Agora, com a campanha eleitoral se iniciando, alguns pontos devem ser levados em consideração. O primeiro deles é o alto índice de indecisos. Por volta de agosto, pouco antes da campanha eleitoral se iniciar de fato, segundo o Centro de Estudos Públicos, metade dos eleitores do país não sabiam em que candidato depositar o seu voto, fazendo com que a disputa estivesse extremamente aberta, que é o cenário que a gente encontra atualmente. Esse cenário de indecisão é bem semelhante ao que aconteceu no Peru em sua própria eleição, que também aconteceu nesse ano. Algo que possibilitou a Pedro Castillo, que era apontado como quarto, quinto colocado nas pesquisas, a ganhar a eleição em segundo turno em cima de Keiko Fujimori. Nas pesquisas eleitorais divulgadas recentemente com os candidatos já definidos, passando pelo processo de primárias e tudo mais, Gabriel Boric, do Apruebo Dignidad, um deputado de esquerda, está liderando as pesquisas, tendo entre 30% a 23% dos votos, sendo seguido de perto pela coligação Chile Vamos, apoiada pelo governo de Sebastián Piñera, que estaria entre 25% a 16% das intenções de voto. O cenário para novembro ainda está muito incerto e vale a pena conferir a corrida até as eleições, que provavelmente terão um segundo turno, que está previsto para ser realizado no dia 19 de dezembro, caso ele de fato ocorrer. E um dos fatores que também deve ser levados em consideração nesse final de 2021 são as negociações para a liderança da Alemanha. No último dia 26 de setembro, ocorreram eleições parlamentares para o Bundestag, o parlamento alemão, que demonstraram grandes transformações dentro da política interna do país. A Alemanha votou para escolher o sucessor de Angela Merkel, que deixará o poder após 16 anos no cargo. O Partido Social-Democrata, o SPD, conquistou uma importante vitória, possuindo a maior quantidade de cadeiras por um único partido, 206 no total. Já a coligação de partidos da democracia cristã, que são ligados a Merkel, obtiveram a maior derrota das urnas de sua história, ficando com apenas 196 cadeiras no parlamento. Um dos grandes destaques dessas eleições foi a grande votação do Partido Verde, que proporcionou 118 cadeiras e, consequentemente, uma grande influência na formação de um novo governo. As próximas semanas serão de intensas negociações para definir um novo governo que irá liderar o país e, consequentemente, a União Europeia.
A complexidade dessas negociações se estabelece justamente pela quantidade de forças políticas envolvidas e pela necessidade de atender as demandas sociais que ficaram, de certa forma, em segundo plano no governo Merkel, como a data limite para que o país não utilize mais combustíveis fósseis, por exemplo. Alguns partidos querem que ela seja antecipada, outros querem que ela nem exista. Então, existem esses pontos em específico, muito sensíveis dentro dessas forças políticas e que vão determinar o rumo das negociações, que podem durar meses. Tendo tudo isso em consideração, é muito provável que os verdes, pela força que adquiriram no parlamento, em especial entre os mais jovens, estarão nesse futuro governo, que, mesmo com o SPD liderando o número de cadeiras, ele não po poderá conseguir um novo governo se o partido de Merkel, que está sob a liderança de Armin Laschet, conseguir a maioria através dessas negociações. Então, por exemplo, é muito provável, é possível, na verdade, que o partido de Merkel consiga uma aliança com os verdes e o Partido Liberal, que conseguiu por volta de 90 cadeiras, para conseguir formar um governo, sem a necessidade de ter negociações com o SPD. Então, é muito improvável que alguém consiga acertar agora, no início de outubro, o que vai acontecer. Essas negociações podem durar semanas ou até mesmo meses. Na última, em 2017, na última eleição, era improvável que o SPD e a coligação de Merkel fossem aliados em um novo governo. Inicialmente, ninguém previa isso. Pouquíssimos analistas políticos falavam sobre esse tema, sobre essa possibilidade. Mas mesmo assim, após depois de 4 meses de intensas negociações, essa coligação, essa aliança se estabeleceu para conseguir fazer com que o país conseguisse ser governado por algum governo, né? E pode acontecer também agora. Então é por isso que é importante vocês estarem atentos, estarem isso no radar, porque muita coisa pode acontecer, muitas novidades podem acontecer e muita polêmica também envolvida pode também ocorrer. E o nosso último destaque para o restante de 2021 é a realização da COP26, a Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU, que cada vez mais tem ganhado espaço no cenário geopolítico mundial. O evento será realizado entre os dias 31 de outubro a 12 de novembro e contará com a presença de dezenas de países para discutir os rumos das políticas internacionais acerca do tema do meio ambiente, bem como para rever as metas estipuladas por uma série de documentos e tratados, como o Acordo de Paris. De acordo com as Nações Unidas, com as atuais políticas ambientais promovidas pelos países membros, a temperatura do planeta irá crescer 2,7 graus centígrados, algo que seria extremamente catastrófico para a sobrevivência da biodiversidade do planeta Terra. O Acordo de Paris surgiu justamente para impedir que esse cenário aconteça, tendo como uma meta de crescimento de temperatura sendo de apenas 1,5, 1,5 graus centígrados, que poderia proporcionar uma sobrevivência da maior parte da biodiversidade do planeta. Apesar das boas vontades, muitos países ainda relutam em estabelecer medidas sólidas, como a Arábia Saudita e Rússia. Os desafios já podem ser sentidos na pré-COP, quando as autoridades negociam termos e medidas antes da conferência. Segundo o presidente do evento, Alok Sharma, ainda há muito trabalho a se fazer e que ele também não subestima a quantidade de trabalho necessário dentro das atividades do evento. No geral, será um momento muito importante para atualizar os compromissos dos países em relação às mudanças climáticas, e que também marcará mais uma vez o isolamento do Brasil em relação a esse tema. Outros pontos também que a gente pode considerar neste ano seriam algumas datas que lembram fatos muito determinantes na vida da história da humanidade, né? Por exemplo, este ano marca os 500 anos da primeira volta ao mundo realizada pelo português Fernão de Magalhães, em 1521. Os 35 anos do acidente de Chernobyl, na Ucrânia, então União Soviética. Os 20 anos do atentado de 11 de setembro, que foram lembrados recentemente. Os 10 anos da Primavera Árabe, que mudou consideravelmente a política dentro do Oriente Médio. Mas também, nesse final de 2021, também serão lembrados alguns fatos muito importantes para a história, como, por exemplo, os 115 anos do primeiro voo do 14 bis, realizado em Paris, na França, pelo brasileiro Santos Dumont, que mudou a história da aviação. E além disso, os 30 anos do fim da Guerra Fria, que se marcam em dezembro, quando em 1991 a União Soviética deixou de existir, foi dissolvida, e com isso a Guerra Fria, que foi um dos principais marcos do século XX, teve seu fim. Então são alguns fatores também para a gente estar lembrando, a gente está sempre com isso no radar, porque são fatos determinantes para a gente conseguir entender o que o mundo mudou dessas épocas para cá, né? É muito importante a gente ter isso como internacionalistas, como estudantes que gostam de entender mais sobre a política internacional, e que esses eventos sim marcam e são influentes, mesmo que a gente não consiga perceber, né? E estudar como isso influencia é um fator muito determinante para o nosso próprio crescimento pessoal e profissional. Então, eu, enquanto Luiz Eduardo Moreira, sugiro que vocês pesquisem mais sobre esses temas, estejam mais inteirados sobre o que vai acontecer na COP26, o que está acontecendo na Alemanha e também no que está acontecendo no Chile, porque interfere no jogo de forças políticas dentro da América do Sul. E a gente espera que vocês gostem dessa segunda temporada, que vocês estejam contentes com o que a gente apresentar para vocês. E sempre que vocês quiserem, tem algum comentário, tem alguma sugestão de tema que vocês querem que a gente discuta, tem alguma coisa, qualquer sugestão ou até mesmo reclamação que vocês tiverem, perguntas, dúvidas, vocês podem falar com a gente no nosso Instagram, que é @diarionações. Só lembrando também da nossa iniciativa no Catarse, que você pode contribuir. E é isso, até o próximo episódio e até mais!